Nesta noite, nós estamos na 8ª semana. Vocês desculpem, mas eu cometi um erro nos meus arquivos, na sua folha que eu mandei impressa, porque eu sempre envio com antecedência aquilo que eu vou falar, que é para as pessoas olharem e dizerem se virão ou não à nossa reunião. Então, você olha para aquilo e fala, hoje o assunto me interessa, hoje o assunto não me interessa, hoje ele vai apertar o caldo, então não vou. Eu espero que não, porque sempre nós aprendemos princípios, valores, verdades de Deus em todo o tempo que nos reunimos. Nesta 8ª semana, debaixo deste tema, seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus, nós estamos tratando da verdade seguinte: se você é uma pessoa que confia em Deus e se preocupa em ser obediente, tá? Tenha a certeza absoluta que agindo da maneira correta, Deus o abençoará muito. Mas quando eu digo que Deus o abençoará muito, eu não estou aqui dizendo que Deus te dará todas as soluções da vida, coisas materiais, porque isso eu não posso dizer. Mas eu sei que Deus lhe dará toda a capacidade espiritual para que você seja moralmente uma pessoa digna, sábia e útil à sociedade. Isso eu posso garantir. Todas as pessoas que procuram andar com Deus se tornam inteligentes. Elas alcançam discernimento, uma perspectiva que não é comum às pessoas naturais. Isto eu posso lhe garantir. E nesta noite, eu quero falar com vocês, parte B, onde nós estamos tratando, amar a Deus deve ser o seu propósito de vida. Eu dei uma alteradinha no tema, mas eu gostaria que este ficasse, porque nós estamos tratando sobre isso. Amar a Deus deve ser o seu propósito de vida. O texto que nós temos usado ao longo dessas 8 semanas está lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, que trata do chamado de Abraão. Então você perceba a forma, o tempo verbal com que Deus fala com ele. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, então repare o tempo verbal, saia. Esse saia é o imperativo afirmativo. Então é uma ordem, né? Parece uma imposição. Muito bem. Saia do meio da sua terra. E agora subentende-se. Saia do meio dos seus parentes. Saia da casa do seu pai. E novamente aparece o verbo claramente, no imperativo, dizendo: vá para uma terra que lhe mostrarei. Então repare que Deus diz, saia e vá, não é? Aí Deus diz, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, quer dizer, ele será um homem influente. E você será uma bênção para os outros, porque quando Deus abençoa seus filhos, existe razão, é para que ele seja uma bênção aos outros. Na verdade, tudo o que Deus nos pede, em função da grandeza de Deus e dos outros. Os cristãos da atualidade esqueceram-se disto. Assim como na época de Lutero, os cristãos não acreditavam que eram salvos pela fé, que precisavam dar dinheiro para a igreja a fim de ganharem alguma bênção de Deus. Era assim que eles viviam. Até que Lutero apareceu dizendo, não, isso está errado. Você não pode comprar o céu por dinheiro. Você não pode alcançar a aceitação de Deus tentando suborná-lo, porque Deus não quer o seu dinheiro. A razão de nós darmos a Deus o que é de Deus é para que a igreja de Deus tenha seu sustento e não se transforme em um estado, em um país, tá? Onde ela vai exercer juízos, terrenos, vai se preocupar com política terrena. Não, nós estamos livres dessas coisas, nós queremos o bem para a nossa pátria, para a pátria dos outros, porém a nossa maior preocupação é a eternidade. Então, neste lugar, vocês reparam, e já devem ter reparado há muito, que eu não fico pedindo dinheiro, não faço isso. E durante toda a pandemia que nós atravessamos, em nenhum momento eu pedi qualquer tostão furado. Em nenhum momento. Ou esta obra é de Deus, ou não é. Se você é uma pessoa que ama a Deus, você vai amar a igreja e vai ajudar no seu sustento. Agora, se não, vai crescendo. Até que Deus o convença que nós somos honestos, verdadeiros e dispostos a transmitir a palavra de Deus, a falar sobre a verdade para você. Então, há certas coisas na igreja que estão ocultas, porque não estão sendo ensinadas. E, nestes dias, eu tenho procurado falar com vocês sobre coisas que não se fala, não se fala, em parte alguma. E algumas pessoas às vezes se chateiam, porque eles acham que se eu falar sobre essas coisas e não falar sobre a fé, como alcançar bênçãos materiais, vocês não alcançarão. Bobagem, bobagem. Não é por vãs repetições que vocês vão ser ouvidos, disse Jesus. Não é por vocês ficarem numa insistência pedindo a mesma coisa que vocês vão receber de Deus algo. Isso é pagão. Pagão é que age dessa maneira. É pagão que frequenta a campanha, novena, essas correntes. Isso é coisa de pagão. Isso não é coisa de filho de Deus. O filho de Deus se preocupa com o reino de Deus, com as coisas do Espírito Santo, com a verdade dele, e ele quer crescer na obediência. Ele conhece as suas fragilidades e quer se desenvolver numa vida de obediência para ser uma bênção aos outros. Então, tudo que Deus nos dá é para que nós sejamos uma bênção aos outros. Quando Deus mostrou para Lutero que o homem não era salvo por dar dinheiro, tá? Por pagar pela sua salvação, ele pagou um preço muito alto. Mas por que ele se pronunciou de tal modo? Para abrir os olhos de outras pessoas. Deus mostrou a ele algo, Deus lhe deu uma revelação que estava oculta naqueles dias, para que ele pudesse abrir os olhos de outras pessoas. Então, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos mostra, é para nós abençoarmos outras pessoas, abrir-lhes os olhos, para que lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vejamos. Abraão obedeceu a Deus e, confiando na sua proposta, nos deu o exemplo de um homem de fé. Então, nós falamos bastante sobre Abraão e também falamos bastante sobre Salomão. E agora estamos entrando num ponto em que temos que falar muito sobre nós mesmos, reconhecer quem somos e o que devemos fazer. Então, continuando o nosso texto, eu digo, não existe fé sem obediência. A fé sem obediência não existe. Esta é uma verdade. Por quê? Porque fé, fidelidade, submissão, sujeição, obediência são sinônimos. Querem dizer a mesma coisa. Fé pode também significar um conjunto de crenças, tá? Então, você diz assim, eu pertenço a tal igreja e lá nós professamos uma fé determinada. Então, nós expomos um conjunto de crenças. Também, a palavra fé pode significar a sua aptidão religiosa. Então você diz assim, eu sou da fé protestante, eu sou da fé pentecostal, eu sou da fé católica, eu sou da fé espírita, eu sou da fé evangélica, eu sou da fé tal e tal e tal. Então, a palavra fé, ela tomou uma dimensão muito ampla, tá? Agora, para nós que estamos meditando na fé de Abraão, de Salomão, e averiguando a nossa fé, nós não vamos tratar sobre essas outras questões, mas nós queremos tratar o aspecto da nossa fidelidade, o que ela produz, o que ela nos traz de proveito. Então veja bem, não existe fé sem obediência, é impossível. Obediência, que significa o quê? A renúncia do eu. O que, que é isso? É a negação à personalidade, ao apreço ou à consideração exagerada que temos ou fazemos por nós mesmos. Então, uma pessoa que tem fé verdadeira, ela não é uma pessoa presa em si mesma. Ela aprende a renunciar a si própria para servir a Deus. Sabe o que Jesus ensinou sobre isso? Ele disse o seguinte, se você quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isto que eu estou falando. Então, no cristianismo autêntico, não existe essa exaltação do eu. Como em muitas reuniões cristãs, nós percebemos. As pessoas lá comparecem e logo elas são motivadas a buscarem seus interesses pessoais. Quando o líder diz, o que é que você veio buscar aqui? Se você veio buscar a solução do seu problema é hoje. Se você veio buscar uma bênção material, uma porta aberta, você veio ao lugar certo. Espera aí, o que é maior, o lugar ou Deus? O que é maior, o que você quer ou a vontade de Deus? O que tem prioridade, o barro ou quem trabalha com ele? Não é isso? Então, quando eu olho para o barro, que vai se transformar em uma cerâmica, tá? Em um vaso, eu percebo o trabalho do oleiro, aquele que trabalhou na roda e com as mãos ou com ferramentas formou o barro. Quando eu olho para essas paredes, eu pergunto, por acaso estas paredes conseguem conter a glória de um Deus cujos céus, os céus, são menores do que a sua pessoa? Cuja terra é o estrado para os seus pés? Então, Deus, ele não se contém neste lugar, ele é muito maior do que isto. Ele está em toda parte, como disse no livro de Isaías, a sua glória enche toda a terra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a tua glória enche toda a terra. É este Deus que eu creio. Então, continuando, Abraão não se aborreceu com a ordem de Deus, pois ela o tirava de um ambiente de tolos, desonestos e indecentes, para uma vida digna e útil. Aí eu coloco no final um princípio, tá, uma verdade. É para este fim, que fim? Para nos tirar de ambientes de tolos, de uma vida tola, indecente, desonesta, sem utilidade, que os mandamentos divinos nos servem. Então, toda vez que você encontra um verbo na palavra de Deus, vindo do próprio Deus no imperativo afirmativo, ou até negativo, faça isto, ou não faça aquilo, precisamos tomar cuidado, porque aquilo está nos ensinando algo útil, a sermos úteis para a vida e termos uma vida saudável, tanto na sociedade, como para a nossa família e a nossa igreja, enfim. Então, na semana passada, eu comentei com vocês que Jesus, indagado pelos líderes religiosos, questionado por eles, sobre qual era o maior de todos os mandamentos. E Jesus, resumidamente, lhes disse: o maior de todos é: amarás ao Senhor teu Deus. O segundo, semelhante a este, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, se Jesus deu este grande mandamento, o que, que nós temos que fazer com ele? Veja, primeiro ponto da nossa meditação: mantenha o grande mandamento sempre em mente, a fim de que ele seja o seu propósito de vida. Então, o cristianismo foi chamado para amar. O apóstolo Paulo diz: agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então, ele mesmo diz: havendo línguas, elas cessarão. Então, o que adianta eu oferecer o meu corpo, tá, em sacrifício, sem amor? Eu seria como um ferro que tine, que só demonstra barulho, não significa nada. Então, o cristianismo verdadeiro, se você não tem utilidade, ele deixa de ser verdadeiro. Então, quando Deus chamou Abraão, Abraão não se aborreceu com os mandamentos de Deus, mas ele simplesmente os aceitou. Por quê? Porque Deus está mostrando para ele uma novidade de vida. Deus está convencendo o seu íntimo de que aquele lugar que ele vivia não prestava, não valia nada. Todas as vezes que Deus fala com a gente, seja aqui ou em particular, ou por meio de alguém, individualmente falando, preste atenção, porque Deus está querendo mover sua vida no tabuleiro da mesma. Ele está querendo mudar você de lugar, Ele está querendo mexer com você, tá? Colocá-lo numa posição à frente, está querendo levar você para perto dele e nunca oprimi-lo, como nós veremos a seguir. Mas desde que nós somos chamados a manter os mandamentos de Deus em nossas mentes, eu preciso relembrá-los do que Jesus disse, pelo menos relembrá-los, porque eu não quero acreditar que vocês não deram a mínima àquilo que eu lhes passei a semana passada. Eu penso que vocês leram umas 10 vezes sobre o grande mandamento e até decoraram o que ele quer dizer. Eu posso olhar no rosto de vocês e perceber que vocês leram umas 500 vezes. E quem falar que não leu, eu juro que está mentindo. Então, veja lá, veja bem. Jesus disse o seguinte: ame o Senhor Deus com todo o coração. O que isto quer dizer? Façam do amor a Deus o seu propósito de vida. Tenham como alvo a fidelidade, a obediência e a submissão a Deus em todas as suas ocasiões. Então veja só, o primeiro, volte a câmera para mim um instante, por favor. O primeiro, tá, item do grande mandamento: ame o Senhor com todo o coração. A palavra coração é um meio poético para dizer a sua vitalidade, a sua essência de vida, o seu propósito de vida, a razão de você viver. A razão de você viver é o amor a Deus. Alguns namorados no passado, quando falavam com a namorada ou o namorado, diziam assim: fala, coração. Né? Não era assim mesmo? Lá na roça, ô, coração, já estou indo. Aí olhava para a gente e falava: esse me atrapalha mesmo, hein? Primeiro fala: ô, meu coração. E para a gente fala assim: essa mulher me atrapalha. Então, veja bem, ô, coração. Né? É muito comum em outros países também esta expressão, meu coração. Tá? Então, veja só. Isto quer dizer o quê? Que o propósito da vida desta pessoa é fazer a vontade da pessoa que ele ama. E aí não existe sentimento. Tá? É uma decisão, é uma escolha, é uma aptidão. Você opta, é uma opção, desculpe, você opta por fazer algo. Então, o amor verdadeiro não começa com o sentimento. Você sabe o que é correto e então você faz. É assim mesmo. Alguém chega no seu trabalho e diz assim: ô, fala para tua mulher lá que hoje você vai trabalhar até mais tarde aqui, que não pode ser incomodado. Eu também falo para ela, pode já que eu vou estar perto do telefone, e a gente vai ali no barzinho lá tomar uma cervejinha lá, e você analisa: isso vai romper o meu relacionamento com Deus? Isso vai trazer problemas à minha família? E então, o que Deus fala sobre família? O que Deus fala sobre a mentira? O que Deus fala sobre o meu comportamento para com a minha esposa, minha família e para com eles, meus amigos? Isso em fração de segundos. Hoje eu não poderia falar sobre isso, mas depois das festas, depois que vocês tomarem tudo que devem, então nós vamos tratar sobre esse assunto e terminar essa série. Mas veja, então ali em questão de segundos você diz à pessoa: não, muito obrigado, eu não devo ir. E a pessoa: mas por quê? Se ele perguntar a razão, você tem todo o direito de explicar. E aí você explicará que você tem um compromisso com Deus e que Ele ensina você a ter compromisso com a sua família, e por isso você não irá mentir, você irá honrar sua família. E, naturalmente, você pode esperar uma ou outra reação, uma reação positiva. A pessoa diz: puxa, que legal, eu gostaria de ser como você. A outra reação é negativa: você é xarope, você é puritano, você está vivendo outra época. E então começa o bullying, começa a zombaria. E você tem que estar preparado para as duas reações, porque você ama a Deus e fez o seu amor a Deus a sua opção de vida. Chega alguém para você e diz assim: mas você vai na igreja todo domingo? É, eu vou com a minha família. Não, esse domingo vamos em tal lugar. E você faz a opção: que lugar? E então ele explica o lugar. E você analisa. Eu não estou dizendo que você não pode faltar aqui. Nunca direi isso. Mas, dependendo do lugar que você é convidado, dependendo das pessoas com quem você estará, você deve perguntar: vale a pena? E depois outra: se você for a este lugar, você deve ter em mente que você precisa ser uma bênção às pessoas que lá estarão. Porque se você for lá e entrar na dos que estão lá naquele lugar, então você errou, você fez a péssima opção, você se comportou mal e você entristeceu a Deus. Percebe? O que é ter o amor a Deus como prioridade de vida, como propósito de vida? Você vai numa festa onde todo mundo está tomando tudo e você chega lá e começa a tomar. Então, o que acontece? Você está errado. Profundamente errado. Porque você não está lá para participar disto. Você está lá, antes de tudo, para ser um porta-voz de Deus. Correto? Deu para entender? Então os outros ficam mais fáceis. Vamos para lá. Ame o Senhor Deus com toda a alma. Eu expliquei a semana passada que esta é a área psicológica, a área das emoções, dos desejos, da vontade. Então, quando você toma uma atitude correta, Deus te dará forças para ter o sentimento e as emoções corretas. Porque você já está construindo a sua casa sobre a rocha. A sua atitude está sobre a rocha. Então agora você tem a sensação de que não irá cair. Lembra o que Jesus disse? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói sua casa sobre areia terão consequências. Quando as intempéries acontecerem, a casa construída na rocha não cai, mas a que está na areia cai. Então é isso que você tem que analisar na sua vida. Eu vou tratar um pouco sobre isso nas terças-feiras e posso olhar no rosto de vocês que todos vocês me assistem pelo YouTube na terça-feira, às terças-feiras. Então, veja lá, ame o Senhor Deus com toda a alma, isto é, cumpram o seu propósito de vida com fortes desejos, vontade e com muita paixão. Então, agora sim você tem a emoção. Você está lá na festa e diz, eu quero ser uma bênção aqui, Senhor. Você pode ter certeza que Deus trará alguém para perto de você com quem você irá compartilhar a palavra de Deus. E você nunca diga ao seu esposo ou à sua esposa o seguinte, olha coração, nós vamos a tal festa, mas não quero ver você com esse fanatismo de falar de Jesus lá, hein? Chega! Igreja é igreja, festa é festa. Não caia nessa mentira. Isso é coisa diabólica. Você é um cidadão do reino de Deus, em qualquer lugar que estiver, e deve se portar como tal, para a glória de Deus. Então vamos seguir. Jesus disse, ame o Senhor Deus com toda a mente. Uma vez que você tem o sentimento correto, você também tem agora o raciocínio, porque a verdade vai te dar estruturas mentais, intelectuais, não apenas emocionais, tá? Cumpram, isto quer dizer, cumpram o seu propósito de vida com habilidade intelectual, meditando, estudando e usando a inteligência para compreender o caráter e os propósitos eternos de Deus. Algumas pessoas, como eu disse ontem, afirmam que a nossa igreja é uma igreja de ensino. Não, não é só ensino, não. Nós oramos por doentes, nós cremos na cura divina, nós cremos no poder do Espírito Santo, tá? Nós queremos que estas coisas aconteçam nos nossos grupos pequenos, mas não há razão de vocês deixarem suas casas, seu conforto, e chegarem aqui para ouvirem a mesma coisa semana após semana. Eu quero ser uma bênção a vocês, na vida de vocês, para transmitir-lhes a verdade, princípios e valores de Deus, para que suas vidas espirituais e morais avancem, se elevem e cresçam para a alegria do Deus que vocês dizem que amam. Então, cabe a vocês aprenderem, e eu me esforço em passar-lhes essas folhas para que vocês possam ter um material curto, porém necessário, e acredito que seja razoavelmente bom e de fácil compreensão, para que vocês tenham, tá? Tenham verdades diante de seus olhos, para saberem que aquilo que vocês estão praticando é correto e glorifica a Deus. Então é importante que quando vocês vão tomar uma atitude, vocês questionem, o que eu li nas Escrituras, eu tenho o sentimento de que estou correto, mas só o sentimento não pode ser aquilo que dá o impulso à sua vida. Você tomou a atitude correta, muito bem, você tomou a decisão, agora você tem o sentimento correto, e ainda assim, você não pode se sentir garantido de nada, porque você precisa ter a compreensão da palavra de Deus, que apoia a sua decisão e os seus sentimentos como corretos. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, muito bem. Jesus finaliza o primeiro mandamento dizendo que ele é o mais importante, porque ele nos conduz ao segundo. Sem o primeiro, não há um segundo, correto? Tornando assim o primeiro útil, verdadeiro e de fato importante para os propósitos do reino de Deus. Então veja bem, quando o primeiro nos leva para o segundo, a prática do segundo é que torna o primeiro verdadeiro. Eu estou batendo nisto, alguém vai dizer para mim, mas você está pregando o que já pregou. E daí? Você aprendeu? Você praticou? Eu tenho dificuldades às vezes. Eu preciso estar lembrando. Será que eu posso fazer isto com vocês? Será que devo? Penso que sim, porque isso é importantíssimo. Isso está nos conduzindo a uma decisão entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre sermos uma bênção ou um prejuízo na vida de quem quer que seja. Vocês, pais e seus filhos, entre cônjuges, colegas, amigos e irmãos em Cristo. Então o segundo é, ame os outros como você ama a si mesmo. É impossível amar a Deus e não amar os outros. Portanto, na vida cristã, é a prática do segundo que mostra ser verdadeiro o primeiro. Se você diz, eu amo a Deus, mas não faz nada por ninguém, não é prato de sopa não, como vocês vão ver, é o evangelho, a eternidade. O prato de sopa pode estar lá, mas o evangelho é primordial, porque trata-se da salvação. Então, se você não trabalha pelo reino de Deus, a fim de abençoar outras pessoas, o amor que você diz que tem por Deus não é verdadeiro. Eu poderia abrir aqui uma sessão de perguntas, mas eu creio que fui claro, correto? Qualquer coisa vocês anotem e mandem para mim e eu tentarei responder. Mande para Denise, no WhatsApp da Denise, mande aqui para a igreja, ela anota e deixa o seu número e depois dá um jeito de responder as suas dificuldades, tá bom? Então, vamos lá. Segundo item da nossa meditação, nós vimos Deus dizendo, saia, vá. Jesus disse, ama a Deus, ama o teu próximo. São mandamentos, são verbos no imperativo. Antes de continuarmos, que outros verbos vocês podem me ajudar a lembrar no imperativo como ordem de Deus? Tanto no Velho como no Novo Testamento. Lógico que quem está assistindo não vou pedir porque a voz não sai pela câmera. Mas eu gostaria que vocês me dissessem, posso ouvir? Ide, quem mais? Prossiga, oi, tira a máscara, ouça, quem mais? Ensinem. Hã? Não entendi. Abandonem. Orem. Guarde, medite. Façam. Então repare bem. Em alguns segundos, nós ouvimos aqui uma dúzia deles. Mas imagine quantos estão na Bíblia, tá? Todas as vezes que vocês observarem a expressão uns aos outros, uns para com os outros, uns para os outros, como Deus pediu a Abraão, repare no verbo, tá? Que indica esta ação. Isso significa que você deve observar muito bem. Eu estou cansado de ouvir crente que fica dizendo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, tiriri, 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 e não obedece nada, não faz nada pelo próximo. E diz que tem o sinal, a marca da vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo não fica berrando, ela serve. Ela se coloca como servo. Uma vida cheia do Espírito Santo não se coloca em primeiro lugar, mas em último, para servir. Às vezes até para sofrer. É um erro o que a igreja comete com estas, com esses pensamentos. Mas vamos continuar. Os mandamentos divinos não oprimem, mas nos conduzem a uma vida sábia, digna e útil. A razão de muitas pessoas sofrerem transtornos emocionais e mentais é porque não enchem suas vidas com a palavra de Deus e não se preocupam com a finalidade de declararem o seu amor a Deus. Eles não servem ao próximo. Quanto menos você dá, menos você recebe. Infelizmente, na igreja existe a prática de quando você tem a oportunidade de dar de si mesmo a alguém, você chama o miserável, a quem você chama de profeta, revelador, e que não trabalha na fotótica. Ele vem lá para dar profecia, revelações e profetada para todo mundo. E você pensa que está fazendo a obra de Deus chamando esse imbecil. Você é o responsável. Deus colocou esta pessoa no seu caminho e você trouxe aquele traste para entortar de vez aquela vida que estava em agonia. Lembre-se, estes ensinamentos que você está recebendo aqui são verdadeiros e visam fazer você crescer e não se entregar a essas coisas ridículas que são praticadas no seio da igreja com o nome de espiritualidade elevada, pois não passa de imbecilidade. São espertalhões que enganam, que tentam ocupar um lugar de influência, quando não conseguem influenciar a si próprios, nem mesmo a seus filhos, a sua própria família. Eles estão sempre atrás de algum interesse, que não é a eternidade. Tudo que eles apresentam são coisas terrenas e não eternas. Então fuja desses emissários diabólicos, porque eles não trabalham pelo céu, eles trabalham pelo e para o inferno. Eles não ensinam ninguém como alcançar a graça de Deus. Eles ensinam as pessoas a buscarem, eles fomentam o egoísmo, o orgulho e os interesses pessoais. Mesmo sabendo que Jesus disse que quem tais coisas procuram, nunca terá a vida verdadeira. Pelo contrário, eu tenho ensinado a vocês, admoestado, gritado, berrado, chorado, que vocês terão a vida verdadeira se forem pessoas obedientes e se amarem Deus de verdade. Deus quer que vocês tenham uma vida sábia, digna e útil. Muitos cristãos se sentem desanimados em relação aos mandamentos de Deus, dizendo que eles são pesados, de difícil prática. Por quê? Porque eles são sentimentais. Eles olham, imagine, Jesus diz: ore pelo seu inimigo, ame o seu inimigo. O mundo diz: odeie. O Evangelho diz: ame. Quando um cristão vive para Deus, amar o inimigo não é um fardo, é uma alegria. Quando um cristão é mundano, ele não vive para Deus, ele vive para o mundo. E por isso ele diz: eu nunca vou fazer algo de bom por alguém que me odeia. E então ele age como o mundo, porque ele espera receber os aplausos de mundanos, e não o simples elogio escondido, oculto de Deus. Deu para entender ou não? Comprendez-vous? Oui? Então veja lá. Capite? Então veja só. Você é um homem e uma mulher que não tem compromisso com o mundo. O seu compromisso é com Deus. E todas as vezes que você fizer a vontade de Deus, Deus o deixará completamente satisfeito. Olha lá, até o trem buzinou. Obrigado. Então, veja só. Isso aí, ó, a buzina lá, abre passagem para o trenzinho de Jesus. Então, veja lá. Lembra desse hino, gente? Gente antiga, né? As pessoas que dizem que os mandamentos de Deus são pesados e difíceis, Jesus difere dessas pessoas quando ele expõe o seguinte. Em Mateus capítulo 11, verso 30, ele diz o seguinte, e eu coloco alguns comentários no meio para que vocês entendam. Os deveres que eu exijo de vocês, primeira coisa, são fáceis. O que ele quer dizer? São de rápido entendimento para serem aplicados. Eles são agradáveis à vida, generosos e não geram amargor. Amargura, no caso. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve, isto é, ela é útil para todas as pessoas de qualquer idade. Não oprime e dá a capacidade de mudar a direção ou o destino. Você imagine se nós tivéssemos uma Bíblia com todas essas explicações aí, para carregar. Mas digitalmente, por que não poderíamos? Em vez de ficar com essa bobagem, dizer, a Bíblia do fulano de tal, a Bíblia do fulano, por que não faz uma Bíblia realmente para as pessoas entenderem a Bíblia? porque não dá dinheiro. Só isso. Então cabe àquele que ensina meditar, estudar e procurar entender o que Jesus quis dizer àquela geração e aplicar o seu ensinamento à geração na qual nós estamos. Então Jesus está dizendo o seguinte: pare de dizer que os meus mandamentos são difíceis, porque quando você tem a verdade, você toma a decisão, então vamos lá, você toma a decisão de obedecer a Deus, Deus te dá um sentimento correto, e então você tem dentro de si a verdade que leu na Bíblia, não é a voz que surgiu, ou o vento que soprou, ou o morcego que passou na cara e deu uma risadinha. Não! Você tem conhecimento do que está escrito, então você pode dizer: olha, a minha decisão e o sentimento que eu estou tendo é correto sobre a palavra de Deus, então eu estou firmado sobre uma rocha. Então você percebe o que você queria fazer, o que pretende fazer, e você discerne as propostas de quem está à sua frente. Se elas vão procurar destruir o seu relacionamento com Deus, lhe roubar a vida, ou tornar você uma pessoa abençoada. Quando vocês olham para o meu ensinamento, que não é meu, é de Cristo, vocês têm a oportunidade de fazerem isto. Avaliar se aquilo que lhes ensino lhes proporciona dignidade, sabedoria e vida saudável, ou simplesmente os engana a uma vida fácil, a qual vocês não devem sequer se preocupar. Deus já está contente com vocês. Vocês têm que avaliar constantemente se aquilo que eu estou dizendo os leva a uma vida de dedicação a Deus, ou simplesmente aos prazeres próprios. Se os leva a submeter-se à ação do Espírito Santo de Deus, o nosso fogo consumidor, ou às suas paixões ardentes e infernais. Então, quando você tem a noção da verdade, você percebe que a palavra de Deus é agradável e te leva a ser generoso, bondoso, gracioso, te dá elementos para compartilhar com alguém. Se você está com um grupo de pessoas, seja em que âmbito for da sociedade, se esse grupo, eu digo grupo, mas entenda corporações e uma série de associações, se essas associações levam você a se corromper com a verdade de Deus, você deve rejeitar imediatamente esse grupo. E Isso está escrito no Salmo 1. Pois se não fizer, você não alcançará o perdão de Deus. E não me diga que você está neste grupo, não pratica as coisas que eles fazem, porque você quer ter uma consciência limpa. Você só terá uma consciência limpa se exteriorizá-la ao grupo. Se você disser a eles o que você realmente pensa e crê. Do contrário, você é um hipócrita, mentiroso, desonesto. Falei? Eu me empolgo, né? Continue. O mandamento, as exigências de Deus são leves. Leves por quê? Jesus está comparando esta pessoa a um boi preso a uma canga. Sabe o que é canga? O jugo, a canga. Para quê? O boi é prisioneiro. Ele fica naquela linha. E ainda mais, ele é chuchado com uma vara, com um ferrão na ponta, uma lança. E às vezes sangra. Gente da cidade nunca viu isso. Porque hoje nós temos carros potentes de tração. Mas antigamente, carro de boi, os bois iam lá em parelha, dois a dois. Dependendo do peso, punha mais boi no varão. E então punha a canga, para que os bois não andem um para cada lado. Deus está dizendo, a canga que eu coloco sobre vocês, não é igual àquela que os boiadeiros, ou os vaqueiros, ou os carreiros, colocam sobre os bois. Não é todo boi que puxa carro. Mas é qualquer pessoa, a qualquer pessoa, Deus dá a capacidade de ser livre, de encontrar no Evangelho a libertação e mudar o rumo e a direção e o destino de sua vida. Aquele boi está preso ao carro, ao mundo que ele conhece, ele só conhece aquilo. Mas você, quando se liberta da canga mundana e aceita a carga de Deus, a sua visão muda, porque você discerne a vida de acordo com a verdade que aprendeu de Deus. Deu para entender? Você se enche de prazer. Olha como eu preciso correr, a gente fala, o tempo passa. E o tempo passa, torcida brasileira. Então, vamos lá. Os mandamentos divinos não têm por finalidade oprimir seus filhos, como o boi é oprimido, mas dar-lhes a capacidade de praticarem as ações divinas, de fazerem o bem. O que é espiritualmente, o que é espiritual e moralmente correto, aquilo que é espiritual e moralmente correto, tanto para o benefício dos outros, como para si mesmos. Entende essa definição ou não? Ou ficou confuso? Quem não entendeu? Quem não entendeu, levante-se e se retire daqui. Então, veja lá. O boi, ele não tem opção de dar uma paradinha e olhar a natureza. Ele tem que ir. Se ele der uma freada, o chuchão fura ele. Não é assim que funciona? O carreiro está lá em cima. E o carro está... aquele barulho horrível. E o cara está com o ferrão. Parou, danado? Tó. Pá. E o boi... vamos lá. É que nem a espora. Então, veja só. Deus está dizendo, você tem a capacidade de mudar o rumo da sua vida. Jesus, ele sintetizou ou resumiu os mandamentos de Moisés e os ensinamentos dos profetas em um versículo. Esse Jesus era cabra macho mesmo. Eu não consigo fazer isso. Eu, para falar de um assunto, levo mais de uma hora. Jesus, em um versículo, resumiu os profetas e os mandamentos de Deus. Mas ele é ele. Mas não deveria ter feito isso. Então, veja só. Veja bem, ele quer nos humilhar. Então, veja bem. Veja o que ele disse em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros... Então eu coloco lá propositalmente, o quê? Essa pergunta não está no texto. Fui eu que coloquei. Para que quando você lê, que eu sei que vocês vão ler isso, umas 15 vezes, com toda certeza, eu noto a gana que está nos seus olhos. Então, veja bem, façam aos outros o quê? O que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei. O que ele quer dizer com isso? É a síntese ou o resumo dos mandamentos de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, todo o ensino da Bíblia que o leva a amar a Deus, também deve levá-lo a fazer coisas, principalmente às pessoas, que não lhe fazem nada, e que muitas vezes lhe prejudicam. Gostou? Mas volta de novo, é muito pesado. Não é. Aí está o prazer do Evangelho. Você se lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Aqueles homens... O que eles podiam fazer por Jesus? Uns não podiam fazer nada. Outros estavam zombando dele, judiando dele. Os dois ladrões caçoaram dele. Mas no momento, um caiu em si. E disse, nós merecemos todos os nossos castigos, mas este não. E Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você imagine se Jesus disse, ainda hoje descerás da cruz e você terás, e tu terás uma BMW, mais uma Mercedes, uma Maserati, uma cobertura em Miami, com um elevador que chega até a sala, para que você olhe aquele mar azul turquesa, um belo ar-condicionado para não experimentar aquele calor de 50 graus. Fique tranquilo, Deus está te abençoando. Obrigado por participar desta corrente. Então... Jesus não fez isso. Ele falou, você vai morrer, caboclo, junto comigo. Só que eu vou levar você comigo. Por quê? Aquele ladrão não falou cochichando. Jesus, olha aqui, ó. Escuta aí. Está escutando? Que ninguém nos ouça aqui, hein? Eu e o outro aí, nós merecemos. Está aqui. Mas eu acredito que o senhor não merecia não, viu? Guarda aí. Boca de siri, hein? Não, não, não. Ele falou publicamente. Ele testificou. Ele amou Jesus e ele falou o que pensava. Ele não escondeu. Esse é o cristão. E por isso ele foi abençoado com a morte e a vida eterna. Como disse Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, o princípio que está por trás de todos os mandamentos divinos é o de nos ensinar a discernirmos nossas atitudes às outras pessoas. Quando elas, por algum motivo, não nos oferecem um tratamento que vem por meio de palavras, pensamentos, palavras e ações que Deus nos dá, que nós possamos lhes dar os atos de bondade que temos recebido de Deus. Ou seja, sabedoria, dignidade e sentido de vida. O que passar disso é terreno. É diabólico. Pare de ficar pessoas dizendo às pessoas, olha, você está com um problema? Tô. Então, vamos lá na igreja, o pastor vai orar por você e isso vai embora. Você me colocou na fogueira. Você sai fora e coloca os outros. Contando uma mentira. Que você nem sabe se Deus vai resolver o problema dessa pessoa. Como é que Deus resolve o problema? Oh, lá em casa está um pega, está difícil. A coisa está pegando o ar lá mais do que pneu de trator. A coisa está feia. Aí, pastor, vim aqui para orar, para resolver a situação. Ah, é? Então, vamos dar uma conversada, vamos prosear um pouquinho? Vamos. Como é que a senhora está se portando dentro da sua casa? Não, o meu problema é o marido, não sou eu. Não, eu quero saber a senhora. O que que a senhora está fazendo? Está cobrando muito ele? É. Combinamos, né? Então, como é que a senhora o trata? Ou vice-versa. Então, você começa a analisar a atitude dessa pessoa, ela está se portando completamente como uma doida. No caso de uma mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói. E quando ela entra em contato com os mandamentos de Deus, com a verdade de Deus, a finalidade é, saia da tolice e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vá para a posição que eu quero que você esteja. Foi o que Deus pediu a Abraão. E seja uma bênção para os outros. Quase que eu arranquei meu pivô aqui, ó. Então, seja uma bênção. Quase caiu a chapa aqui, ó. Então, veja só. E seja... Eu não sei como é que eu penso tanta bobagem. Então veja só, Deus está dizendo assim, seja uma bênção para os outros, isto é, seja uma bênção para o seu marido ou para a sua esposa. É isso que você tem que pensar. Quem você é no seu condomínio? O chato? Quem você é na igreja? Não sei, porque parece morcego, a gente só vê, se prestar atenção, só de noite, né? Porque voando, né? Porque na claridade some. Você procura o irmão, ele está sempre escondido, né? Está sempre no oculto, né? Então, sempre no esconderijo, na penumbra, não aparece, não fala nada com ninguém. Entra e sai. Então, sabe, Deus quer mudar sua atitude. Quem você é? Para o seu filho. O que você fala para ele? O que você aprende na palavra de Deus para dizer a ele? O que você fala com seus pais para honrá-lo? Como é que você se porta com seus amigos a fim de que seus amigos honrem a educação que você recebe de seus pais? Não importa você dizer ao filho, filho, eu nunca ensinei você a fazer isso. É importante você dizer, eu não quero que você faça isso. Isso não agrada a Deus. Pode parar. Lógico que você não vai matar ninguém. Mas pelo menos você expôs a sua crença. Você está sendo uma bênção para a pessoa. Vamos terminar. Amém, né? Ame! Você vê, Mário? Leve embora essa mulher logo para os Estados Unidos. Tá? Ame os outros do mesmo modo que você tem sido amado por Deus. Veja, o amor não é dar às pessoas o que elas mais desejam, mas o que realmente necessitam da parte de Deus. Nem sempre é um carro, nem sempre é uma moto, nem sempre é algo físico, mas são caminhos, pensamentos, ponderações, conselhos. Entretanto, se de algum modo nos dispomos a ajudar alguém sem lhe mostrar o caminho para Deus, que é Jesus e seu Evangelho, falhamos no amor. Pois o que adianta o homem obter o que precisa e perder a vida eterna? Uma vez alguém disse, você fala do evangelho, mas eu vou lá de madrugada, dou sopa. Quem é melhor? Não sou eu que tenho que avaliar quem é o melhor. Mas eu posso lhe dizer que se você der a sopa e não conduzir esta alma a Cristo Jesus, que é o caminho para Deus, você está ensinando uma pessoa a ir para o inferno com a barriga cheia. Isso é o que o mundo ensina. A religião não dá nada. A religião não ensina você a ser um mendigo. A religião ensina você a trabalhar. Se alguém chegar aqui e falar assim, pastor, eu estou pedindo a Deus que me ajude a comprar uma casa, faz uma oração para Deus fazer um milagre, e eu vou dizer, você trabalha? Se você trabalha, guarde dinheiro para pagar a prestação e compre a casa. Do contrário, você vai pedir milagre o quê? Deus, me dá um carro. Se ele jogar um carro no teu colo, você morre. Porque o carro vem, bum, te mata. Imagine que Deus te dê um carro. Tá bom. Vem alguém lá. Tá aqui um carro para você. Aí você senta no carro, esse carro é meu. Mas você não quer saber trabalhar. Você vai sustentar esse carro? Olha o preço da gasolina, do óleo, da manutenção. Eu quero namorar, quero casar. Que bom. Todo mundo quer. Mas você já avaliou o seu comportamento em relação ao seu desejo? De acordo com o modo que você vive, como você tratará essa pessoa? Que segurança você dará a ela? Não, mas a gente encara a vida. Vai nessa. Vai nessa. Até mesmo para lutar juntos. A pessoa que está ao seu lado precisa ver que você tem caráter. Que você não é um embrulhão. Porque senão você vai ter que sustentar essa pessoa do seu lado. Pois ela não fará nada para te proteger, te amparar, para te honrar. Eu não sou contra a mulher ganhar mais que o marido, ou o marido ganhar mais que a mulher, desde que o dinheiro de ambos sejam de ambos. Entretanto, quando você tem esta ideia que tudo é conjugal, você não pode ser idiota e louco para dizer, bom, se o que é dele é meu e o que é meu é dele, eu faço o que eu quero. Não. Tudo tem que ser feito de comum acordo, com conversa. Porque é isto que a palavra de Deus ensina. Maridos e mulheres, tomem cuidado para não fazerem gastos às escondidas de seu cônjuge. Não mintam para o seu cônjuge, dizendo que ganhou tanto quando você ganhou muito mais. Respeite sua família. Porque no dia em que a sua trapaça for descoberta, você nunca mais terá a confiança dos seus. E isto é o presente que você ganha da ira de Deus sobre a tua vida. Você vê como é importante o Evangelho? Você vê que o mundo luta contra o Evangelho? Filosofia, política, psicologia, até a própria religião luta contra o Evangelho, porque nós queremos um mundo trapaceiro. Mas eu não quero. Eu quero a eternidade. Enfim, mesmo em tempos de aflições, nós temos o que dar aos outros. Veja o ensinamento de Paulo. Gente, falei muito já. Mas eu estou notando todo mundo de cabeça em pé. Não sei se vocês estão que nem curiango, dormindo no morão. Mas... curiango é o corujinha, né? Então veja bem, veja lá, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Deus de quem todos recebem ajuda, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu isto, ele estava lembrando aos cristãos de períodos de grande sofrimento pela razão de estar compartilhando com os outros os pensamentos de Deus, o Evangelho. Em contrapartida, Paulo recebeu uma reação contrária, sentenças de morte. Isso é verdadeiro. Aí, veja bem, veja só, eu gostei mais da voz desse aí do que a minha. Então veja bem, veja só, Paulo, mesmo sofrendo, passando por privações, ele ainda diz que era capaz de ajudar outras pessoas. Eu vejo muitos cristãos dizendo assim, Deus não me dá o que eu quero. Veja, eu estava fazendo assim, vivendo assim, agora olha o que aconteceu. Desanimei. Que vergonha. Que vergonha. Isso não é ter amor a Deus como propósito de vida. Isso é egoísmo. O desânimo é um egoísmo. Paulo sempre fez do seu amor a Deus o seu propósito de vida. E ele sempre foi uma bênção para as outras pessoas. E que bênção! Por isso, todo aquele que é uma bênção nas mãos de Deus, deseja ser uma bênção para o seu próximo, sem procurar vantagens pessoais ou terrenas, faltou o ou, mas por razões divinas. Como eu disse, o cristão não tem compromisso com o mundo. Mesmo quando você ajuda uma pessoa, você nunca ajudará esta pessoa para que ela seja mundana. Você a ajudará para que ela saia de um mundo desonesto, de uma dimensão desonesta, para a terra que Deus lhe mostra. Isto é ser uma bênção. O resto é lorota. Mentira. Digo isso sem medo de errar. Na verdade, nós amamos as pessoas quando damos a ela o amor que Cristo nos dá. Nós ajudamos as pessoas quando damos a elas a mesma ajuda que temos recebido de Jesus. Nós damos a elas toda a riqueza espiritual e moral que temos recebido de Deus por meio de Jesus. E faço uso das palavras de Paulo: parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas, pessoas que estavam no limite, prestes a se suicidar, a cometer bobagens, a tomar decisões erradas. E quando você lhes dá o que Jesus quer que seja lhes dado, lhes seja dado, então você salva esta vida do mundo e a coloca nas mãos de Deus. E o Senhor o apresenta a Cristo, e por meio de Cristo, esta pessoa passa a conhecer melhor o caráter de Deus. Penso eu que a maioria dos frequentadores de igreja não conhecem o cristianismo, nem sabem o que ele é, porque senão não se associariam com seres infernais, possuidores de uma filosofia infernal, que só visam o poder, a manipulação das pessoas, e não a liberdade que elas podem ter em Deus. Nós somos chamados para falar às pessoas, e repare que neste país já existe a ideia de nos calar. E isto não acontece só aqui, por meio de pessoas diabólicas. Já acontece no mundo, inclusive países da Europa, onde se cogita a proibição da festa do Natal. Tudo é preconceito. Mas esse imbecil, esse artista imbecil, pode zombar do Jesus que nós amamos. E ele é inteligente. Se ele não se arrepender, vai parar no inferno. E em vez de conhecer Jesus, vai conhecer o diabo, sofrendo com ele. Meus irmãos, não se assuste com o modo imperativo de Deus lhe falar, pois ele não exprime uma atitude ditatorial, mas uma exortação, conselho, orientação, ou pedido para que você viva com sabedoria, dignidade e tenha uma vida útil, isto é, inteligente e saudável. Que Deus nos abençoe.